Então, muito boa tarde. Aqui há algumas notas prévias. Em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade que tiveram para colaborar com este grupo de trabalho. Desde logo, em termos de informações de logística, o acionar do Registro Sonoro tem a ver principalmente com o registro em ata, depois permite termos acesso à gravação sonora. Este grupo de trabalho, e faço aqui um resumo do que é que consiste e do que se espera destas audições. Este grupo de trabalho tem duas fases. Uma primeira fase que se debruça sobre o trabalho parlamentar na especialidade das quatro propostas de lei que lhes demos conhecimento e, por motivos e circunstâncias, se juntaram no mesmo período de tempo no Parlamento e surgiu também então a oportunidade de as agrupar neste grupo de trabalho. E uma segunda fase, que será posterior, possivelmente até decorrerá depois do intervalo dos trabalhos parlamentares para efeitos de discussão do orçamento, tem a ver com o debate do setor da construção na generalidade, uma visão de estado da arte do setor, no fundo, analisar os efeitos que a crise teve no setor, que perspectivas é que o setor já tem relativamente eventual saída e o que é que o Parlamento pode ainda fazer para ajudar mais um bocado a um dos setores mais afetados pela crise. Este é um grupo de trabalho no seio da Comissão de Economia e Obras Públicas e hoje é a primeira audição, depois de termos concluído dentro desta primeira fase, um período de audiências que foi recebermos aqui em grupo de trabalho todas as entidades que tinham solicitado ser ouvidas sobre as propostas de lei. Essa fase está concluída, portanto já ouvimos todos aqueles que se tinham solicitado e depois, por unanimidade, decidimos que era importante sermos nós a solicitar a vinda de algumas entidades que nos pudessem dar contributos complementares antes de fecharmos o processo legislativo agora em outubro. Nessa sequência, agradeço mais uma vez terem vindo cá. A audição decorre mais ou menos nesses moldes. Vocês farão uma intervenção inicial, podem distribuir o tempo como entenderem. Pedi-lhe apenas que dissessem o nome no início para facilitar depois quem estiver a ouvir as gravações e a fazer ata, identificar e colocar os contributos junto do nome respectivo. Depois dessa intervenção, 10, 15 minutos, como entenderem, segue-se as intervenções dos diversos grupos parlamentares. Nesse grupo de trabalho, hoje temos aqui a ausência do Bloco de Esquerda, da Sra. Deputada Mariana Mortágua, tem a ver com as dificuldades dos partidos com uma menor representação parlamentar em se desdobrarem pelas várias reuniões que ocorrem em simultâneo. Os partidos com maior representação têm mais facilidade. Temos presente, que agora só está momentaneamente ausente, o deputado do Partido Comunista, Bruno Dias, que está ali e, portanto, que vamos contar com ele, o senhor deputado do CDS, Rui Barreto, e o senhor deputado António Cardoso, do PS. Eu próprio represento o PSD. Penso que está feita as explicações necessárias e passava-lhe de imediato a palavra. Para, de modo que me entendesse, pela ordem que melhor entender, se pudesse dar os vossos contributos. Muito obrigado.
Sim, senhora. Muito boa tarde e muito obrigado também pela oportunidade de nos ouvirem. Eu começo pelas apresentações. O meu nome é Ricardo Gomes, sou presidente da Federação Portuguesa da Indústria da Construção, que é o que eu aqui represento. Aqui do meu lado direito está a doutora Guida Piticunha, que é diretora-geral da ECOPS, que é uma das duas associações que fazem parte da Federação, e o doutor Tomás Gomes, que é o diretor-geral da Federação. Bom, dito isto, nós, dos quatro documentos, digamos, em apreciação, só nos vamos emitir uma opinião sobre três, porque um deles, que não me recordo agora o número, mas a doutora Guida vai me ajudar, o que tem a ver com a questão dos gases combustíveis, sinceramente não temos nada de relevante a aportar, portanto não diremos nada. E eu vou começar, talvez, por aqueles onde temos menos a dizer, que é a proposta de lei 216-12, onde há aqui apenas um comentário que gostaríamos de deixar numa situação que pensamos que pode gerar alguma confusão, que tem a ver com, no capítulo 2, artigo 4º, onde se diz, no acesso à atividade de execução de instalações elétricas, diz o seguinte: sem prejuízo do disposto no número 3, podem exercer a atividade de execução de instalações elétricas de serviço particular as pessoas coletivas ou empresários em nome individual que exerçam legalmente a atividade de construção em território nacional nos termos do respectivo regimento jurídico. Portanto, abre-se aqui a hipótese, quer a empresas, quer a profissionais, digamos, a título individual. Sem prejuízo no disposto no número 3. E o número 3 diz que, para as instalações elétricas de serviço particular de baixa tensão, com potência até 50 kVA, a responsabilidade pela execução pode ser assumida por um técnico responsável pela execução a título individual, desde que este disponha de um seguro de responsabilidade civil válido para cobrir quaisquer danos corporais e materiais sofridos por terceiros no decurso e em resultado do exercício da sua atividade no valor mínimo de até euros 50 mil. Ora, isto em conjugação depois com o que está pensado no artigo 2º, em que se diz, ponto 1, a atividade de execução de instalações elétricas de serviços apenas pode ser exercida por EI ou a título individual, nos casos permitidos, por técnicos responsáveis pela execução que cumpram os requisitos previstos na presente lei. E aqui levanta-se-nos uma dúvida. Se não ficar claro, parece que poderá ser possível exercer essa atividade, por um lado, com a obrigatoriedade de se ter um alvará, que é o que as empresas terão que ter, mas, por outro lado, os técnicos da atividade individual poderão fazê-lo sem ter nenhum tipo de autorização. Bom, criamos aqui uma situação em que às tantas não vale a pena ser uma empresa, porque isso pressupõe ter um alvará e ter uma série de outras responsabilidades que aparentemente, pelo menos até àquele escalão dos 50 kVA, pode ser feita a título individual e com muito menos requisitos e necessidades e cumprimento. Portanto, se é essa a ideia, a clarificação tem que estar cá, porque senão presta-se a uma dúvida que será aproveitada, seguramente, pela lei do menor esforço, ou seja, por aquilo que for mais fácil de pôr em prática com o menor tipo de requisitos, com o risco que isso ocorrerá de alguma espécie de distorção de mercado em relação àqueles que optarem pelo caminho de serem empresas que cumprem todos os outros requisitos, que nomeadamente, o que vamos falar a seguir, a lei dos alvarás e tudo, obrigará. Portanto, é preciso perceber se é esse o objetivo, então tem que ser claro. E aí direi que nós manifestamos a nossa discordância, porque achamos que não deverá ser assim, mas se não, mas tal como está, presta-se a deixar, a expressão não é muito correta, vou-me perdoar, mas uma espécie de porta aberta para uma forma de colocar alguma distorção no mercado na forma de atuar, porque a uns haverá a solicitação de um determinado tipo de responsabilidades que têm custos e a outros isso será ou será permitido sem esse tipo de ónus. Portanto, essa era uma questão que queríamos deixar em relação a esta proposta de lei. E é a única que tínhamos para dizer. Em relação às outras duas propostas de lei, que têm mais a ver, digamos assim, diretamente com questões que nos interessam, havia duas questões, talvez prévias. Eu tenho aqui um documento que depois vou deixar aqui junto da Comissão, e que, no fim de contas, vai ser o meu guião, mas que tem subjacente dois princípios gerais que nós achamos que são importantes. Um tem a ver com o que nós achamos que é a coerência, digamos, do edifício jurídico em si mesmo, subjacente às leis que estão agora em discussão, e portanto os nossos comentários, que eu depois enunciarei, têm a ver com esse princípio que nós achamos que em alguns casos não estão devidamente enquadrados ou clarificados. E um segundo, contra uma questão que é um dilema, digamos assim, mas que às vezes, com a melhor das intenções, seguramente, acaba por escolher caminhos que não atingem exatamente esse objetivo. Todo o enquadramento de revisão desta lei, no momento atual, resulta de uma exigência que fazia parte do programa de assistência. Embora, claro que há outras coisas que foram para além disso, mas o enquadramento geral, digamos assim, de se termos sido nessas leis, começa com isso mesmo. Há um princípio subjacente àquilo que é, vamos usar a expressão, doutrina da comunidade em relação à desregulamentação e à autorregulação como princípio ideal da criação de condições, digamos, de um mercado mais fluente e menos sujeito formas ínvias, chamemos-lhe assim, de condicionar a concorrência. Simplesmente, esse tipo de princípio e essa lógica, que vamos dizer assim por economia de explicação, é muito anglo-saxónica, tem um pressuposto básico. Funciona em países em que o sistema jurídico é eficaz e eficiente e em que há uma cultura jurídica da sociedade que percebe e tem um impacto imediato da existência desses sistemas eficientes e eficazes. Isso não existe em Portugal. E, portanto, tudo o que seja, ainda que na pureza das intenções, e tudo o que seja, até do ponto de vista pessoal, eu diria, o sistema ideal, as condições objetivas para que ele funcione exatamente como foi pensado, na realidade, não existindo, acaba por distorcer o objetivo e, em última análise, acaba até por distorcer aquilo que pretende regular. E essa é uma questão que, às vezes, em todas estas iniciativas que apontam um pouco para a desregulação ou para a simplificação, esquecem. Porque, em última análise, quando não se regulamenta algo, o que estamos a dizer é que tudo será dirimido em sede judicial. Se isso não funcionar, o que estamos a dizer é que, em última análise, não vai produzir efeitos e, no fim, quem se pretende proteger, seja a entidade pública, seja o consumidor, acaba por não ter os efeitos práticos disso. E, portanto, isso, às vezes, acaba por ter um efeito perverso. Como eu digo, a intenção é boa, mas se a realidade não tem condições objetivas de ser posta em prática, corremos o risco de criar uma solução pior do que aquilo que existia. E alguns dos comentários que eu vou fazer enquadram-se neste princípio. Eu gostava de dizer outra coisa que é importante salientar também. Toda esta arquitetura de funcionamento da Comunidade Europeia e das diretivas tem um mundo muito próprio e tem um enquadramento muito específico, se calhar algumas pessoas conhecerão até melhor que eu, porque já terão estado envolvidos eventualmente nesse contexto. Eu conheço na qualidade, porque também sou vice-presidente da Federação Europeia de Construção através da FEPICOP, e é preciso terem atenção que às vezes existem, as diretivas produzem algo, mas elas levam tanto tempo a serem pensadas e colocadas que depois, quando estão a ser postas em prática, já estão a ser refletidas em sentido contrário. E o que acontece, invariavelmente, é que ao fim de um ano ou dois, até porque toda a gente se atrasa a implementar as mesmas, já estamos a pensar, já há uma ou outra em gestação que já aponta às vezes em caminhos que são diferentes do anterior. E eu queria salientar isto porque, nomeadamente, em outras sedes de grupos de trabalho, nomeadamente o Comitê Económico e Social da comunidade em que nós participamos, há relatórios e há relatores que produziram relatórios anuais em que alertam, nomeadamente, para aquilo que eu salientei há pouco e dão até como exemplo, eu vou citar aqui, quando falar através do documento que trouxe, que o setor da construção é objetivamente um daqueles em que a questão da desregulamentação pode criar situações inversas à intenção e, digamos, até com um resultado pior do que aquele que se pretendeu, eventualmente, com a ideia, alterar. E, portanto, digamos que isto é o enquadramento daquilo que eu vou dizer a seguir e tem como base estas preocupações que eu acabei de lhe transmitir. Ora, começando pela ordem, talvez, o 226-12, que tem a ver com o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade da construção. Portanto, e se não se importam, eu vou lendo. Portanto, com base no parecer da 6ª Comissão de Economia e Obras Públicas sobre a proposta de lei 226-12, quanto aos comentários feitos pela FEPICOP, salienta-se apenas a importância, e estou a citar, a importância de ocorrer uma apreciação aprofundada do teor da proposta, sobretudo das suas implicações práticas e da necessidade de salvaguardar um edifício jurídico coerente. Concluindo este comentário genérico, destacam-se alguns aspectos que, a nosso ver, devem ser alterados ou clarificados. Portanto, ponto 1. Facilitação do acesso à profissão. Riscos no caso do setor da construção, conforme refere o Comitê Económico e Social Europeu. Conforme consta do relatório deste ano intitulado O Funcionamento da Diretiva de Serviços no Setor da Construção, elaborado pelo Observatório do Mercado Único do Comitê Económico e Social Europeu, foi constatado designadamente que a autorregulação afigura-se difícil de aplicar no setor da construção. Eu estou a citar, ou vou citar, partes deste relatório. A posição da Comissão Europeia no sentido da facilitação do acesso às profissões regulamentadas, ou seja, uma certa forma de desregulamentação, colocaria em risco vários setores de atividade, entre os quais o setor da construção. De igual modo, poderia levar à indefinição dos limites e responsabilidades das profissões, com o consequente decréscimo de confiança dos cidadãos nos prestadores de serviço. Como tal, alertamos para que exista cuidado com a desregulamentação de determinados setores, nomeadamente o da construção. Isto são as conclusões do dito relatório do Comitê Económico e Social Europeu. Ponto 2. A ausência de requisitos de capacidade, e agora concretizando, a ausência de requisitos de capacidade económica e financeira nas classes 1 e 2, o artigo 11º da proposta. Discordamos que o requisito de capacidade económica e financeira só seja exigido a partir da classe 3, leia-se obras acima do valor de 332 mil euros. Existem atualmente 18.526 empresas com alvará, das quais 4.493 têm alvarás da classe 3 a 9, ou seja, invertendo o raciocínio, há 14 mil empresas que têm alvarás inferior à classe 3. Não é razoável, na nossa opinião, que apenas estas 4.400, num universo de 18 mil, portanto, não uma minoria, mas de qualquer forma a menor parte, seja exigida a demonstração de adequada capacidade económica e financeira para o exercício da atividade e a todas as outras não, ou seja, a grande maioria não o exigimos. Portanto, entendemos que no mínimo, e achamos que isto é quase um mínimo dos mínimos, entendemos que as empresas que pretendam realizar obras em classe 1 e 2 devem demonstrar pelo menos um capital próprio positivo. Bom, eu diria que isto nem deveria ser um requisito de atividade, devia ser um requisito de empresa. Ponto. Portanto, se nem isso, e na proposta de lei atual isso se prevê, não acho que... É como eu digo, isto antes mesmo de ser um requisito de atuação num determinado setor, devia de ser um requisito de existência, porque eu não concebo a possibilidade de admitirmos que existam empresas a quem se dê autorizações com capitais próprios negativos, quer dizer, é daquelas coisas, podem circunstancialmente cair numa situação dessas, agora a partir de admitir-se que o simples facto de existirem dessa forma lhes concede um direito, é estranhíssimo. Mas pronto, é a nossa opinião. Ponto 3. Ausência de requisitos de capacidade técnica e inexistência de enquadramento em categorias e subcategorias dos trabalhos para o alvará de obras particulares. O artigo 24, número 3. Bom, nós aqui temos uma discordância de fundo, vale o que vale, sempre a tivemos, mas é o que está subjacente à lei e, portanto, não adiantará dizer muito em relação a isso. Mas nós entendemos que uma obra, um edifício, não é diferente nos seus requisitos técnicos, por ser público ou privado. Quer dizer, um edifício é um edifício, uma ponte é uma ponte, não é a propriedade que lhe retira, acresce ou diminui a complexidade técnica subjacente, como é óbvio. Então, isto para nós é um princípio de fundo, foi sempre, não é o entendimento, mas seja como for, fica lavrada a nossa opinião. Como dizia, a natureza pública ou privada do dono de obra não justifica a diferenciação dos requisitos necessários para efeitos de habilitação para o exercício da atividade de construção, pelo que se considera que deve ser sempre comprovada a capacidade técnica para a obtenção e manutenção do alvará, seja ele qual for, e neste enquadramento que estamos a falar, público ou privado. A verificação da capacidade técnica das empresas apenas obra a obra passará a ser feita pelas entidades licenciadoras, pelos donos de obra particulares, em sede da fiscalização. Desde logo, suscita-nos dúvidas sobre quem vai efetivamente fazer isto. Os municípios terão grandes dificuldades em avaliar qual o tipo de trabalho de especialidade a exigir em sede de procedimento administrativo, potenciando aplicações díspares da lei e exigências diferentes para o mesmo tipo de categorias de trabalhos. Já a atuação dos donos de obras particulares e da fiscalização apenas abrangerá um número residual de situações, de onde resulta que, em regra, não será feita a verificação da capacidade técnica das empresas na execução de obras particulares, conduzindo à desregulação do mercado. Ou seja, nós temos a maior das dúvidas sobre a capacidade que as entidades contratantes terão de serem efetivas na aplicação do que a lei prevê. E mais não digo. Mas presumo que toda a gente tem conhecimento da realidade, se não tem de outra, pelo menos municipal, e é difícil e imaginável acreditar que vamos ver as autarquias todas muito presentes e efetivas, obra a obra. Bom, hoje em dia infelizmente seria fácil, porque há poucas, mas numa altura desejável em que haja muitas, a serem efetivas no controle disto. E depois o que vamos ter são situações de aleatoriedade em que haverá empresas que se calhar têm o azar de ser sempre fiscalizadas e outras que nunca vão ver um fiscal na vida. Nós sabemos que isso, invariavelmente, é um apelo ao facilitismo. E, portanto, entendemos que ao abolir-se, digamos, esta comprovação em sede da atribuição do alvará, estamos a potenciar a possibilidade de existir este tipo de situação. A não ser que exista algo que a gente desconheça, que seja a criação de um corpo muito eficaz de, a nível nacional, de fiscalização destas coisas, mas duvidamos. Estou a falar do artigo 24, número 3. Ainda estou no 24, número 3. E depois cruza com vários. Claro que... Exatamente. Bom, quarto ponto que gostaríamos de salientar, subcontratação de obras públicas, a linha P do artigo 3º e artigo 20º. Não resulta claro se os diferentes regimes, consoante se trate de obras públicas ou particulares, também se aplica no caso de subcontratação. Ou seja, um empreiteiro de obras públicas que teve que demonstrar adequada capacidade técnica pode subcontratar um empreiteiro de obras públicas para a execução de determinados trabalhos no âmbito de uma obra pública. Parece-nos que a coerência do regime apontaria para uma resposta negativa a esta pergunta. Contudo, em rigor, o contrato de subempreitada no âmbito da obra pública é, em si, um contrato de natureza particular, porque celebrado entre particulares. Este aspecto é fundamental e condiciona toda a sistematização e coerência do regime proposto, com reflexos práticos muito relevantes na confirmação do mercado e na garantia da sua concorrência. Ou seja, podemos estar a criar uma situação em que, precisamente porque a natureza da contratação, ainda que subjacente a um contrato público, para baixo é particular, faça com que tenhamos atores em obra pública que são, na prática, apenas, ou para quem é apenas necessário, os requisitos do alvará da obra particular. Não nos parece que seja essa, não nos parece que isso seja desejável e também não nos parece que fosse essa a intenção ao criar, nomeadamente, a necessidade de existir o alvará no caso de quem se dedica a empreitadas de obras públicas, é com certeza para haver coerência no próprio cadeia e não propriamente para deixar esta zona em aberto, mas manifestamos aqui esta preocupação. Quinto ponto, adequação das habilitações, exigência de uma única subcategoria em classe que cubra o valor global da obra e de outras subcategorias relativas aos restantes trabalhos a executar e nas classes correspondentes. Artigo 8º. A lei atual prevê expressamente que só pode ser exigida uma única subcategoria em classe que cubra o valor global da obra, a qual deve respeitar ao tipo de trabalhos mais expressivo, sem prejuízo da exigência de outras subcategorias relativas aos restantes trabalhos a executarem nas classes correspondentes. Isto está previsto no número 1 do artigo 31 do Decreto-Lei 12/2004. Importa frisar que esta disposição não consta do Código dos Contratos Públicos, pelo que é fundamental que esteja prevista de forma clara e expressa neste regime. Contudo, verifica-se que a proposta, agora em apreço, utiliza uma formulação pouco clara, que potencia interpretações díspares numa matéria que já atualmente gera controvérsias junto de donos de obras e entidades licenciadoras. Não resulta claro que só será exigida uma subcategoria em valor global e restantes subcategorias exigidas nas classes correspondentes. E, na nossa opinião, isto deveria ser claro. Ponto 6º. Consórcios e agrupamentos de empresas. O artigo 19. Deve resultar expressamente do preceito que, para a realização de obras públicas, os consórcios ou outros agrupamentos de empresas aproveitam das habilitações das empresas associadas, mas devendo, pelo menos uma das empresas de construção, de ter a habilitação que cubra o valor global da obra e respeite ao tipo de trabalho mais expressivo. Cada uma das outras empresas de construção deverá de ter a habilitação que cubra o valor da parte da obra que se propõe executar, tal como está atualmente previsto no número 2 do artigo 26º do Decreto-Lei 12/2004. Para a realização de obras particulares, e mesmo a manter-se o regime proposto, também não pode deixar de estar previsto que os consórcios ou outros agrupamentos aproveitem das habilitações das empresas associadas quanto às classes, devendo pelo menos uma das empresas de construção ter classe que cubra o valor global da obra e cada uma das outras empresas de construção, habilitação, classe, que cubra o valor da parte da obra que se propõe a executar. Simplificando, construir uma ponte vasta gama não pode ser a soma de um conjunto de empresas que cada uma delas é especialista numa parte da Ponte Vasco da Gama. Isto não tem sentido absolutamente nenhum, aliás, é meio caminho para um desastre. É natural, é desejável e é inteligente, até acrescentaria, que haja a possibilidade de haver uma complementaridade e deixar dentro do processo empresas que, por menor dimensão, ou por serem muito especialistas, possam aportar, de facto, uma valência, no caso concreto, àquele consórcio, e possam, por essa forma, também aceder a uma parte relevante do mercado. Mas é impensável pensar-se que podemos deixar aberta uma porta para que, para a construção de um projeto, eu citei a Ponte Vasco da Gama, propositadamente para exagerar, para se perceber o risco que é podermos ter amanhã um consórcio de 50 empresas que é a soma de cada, da especialidade de cada uma coisa e não há alguém que enquadre isto tudo. Pode ser que saia uma ponte, dificilmente será entre os dois sítios que se pensou e dificilmente será como se pensou. Portanto, isto é perigoso e é de todos aconselhável e, portanto, não deveria ser de forma alguma alterado. E, por fim, um último ponto tem a ver com a entrada em vigor, que tem a ver com o artigo 55. Está previsto que a proposta de lei entrará em vigor no primeiro dia útil do mês seguinte ao da sua publicação, o que é manifestamente insuficiente para a assimilação das novas regras. Solicita-se, pois, que o diploma entre em vigor no mínimo 90 dias após a respectiva publicação. E isto era o que se nos oferecia dizer sobre a proposta de lei 226. Quanto à proposta de lei 227-12, também vou ler, temos 4 pontos que gostaríamos, digamos, de salientar. Ponto 1. A frição da capacidade técnica das empresas de construção para as obras particulares. Exposição de motivos. Discorda-se da alteração. Entende-se que a comprovação da capacidade técnica das empresas de construção não deve deixar de ser feita em sede de concessão do alvará, quer para obras públicas e obras particulares. Isto vem na sequência, aliás, do que tínhamos dito em relação à outra proposta de lei e mantemos a nossa observação. Ponto 2. Obras particulares. Exigências relativas aos, vou citar, técnicos que conduzem à execução dos diferentes tipos de trabalho. Artigo 14A e anexo 4. Nas obras particulares de valor inferior à classe 6, até 2.656.000 euros, a aferição da capacidade técnica das empresas de construção é feita obra a obra, relativamente à qualificação do diretor de obra, de acordo com a natureza predominante da mesma, podendo não existir qualquer verificação se a obra for isenta de controle prévio ou se a empresa intervir na qualidade de subempreiteira. Para obras particulares de valor superior à classe 6, prevê-se que as empresas responsáveis pela execução da obra devem recorrer a técnicos com as qualificações suficientes para a condução da execução dos trabalhos das diferentes especialidades, enquadráveis na mesma. Mas o diretor de obra pode acumular a sua função com esta, desde que devidamente qualificado. Portanto, nós aqui, a preocupação vem toda dentro da mesma filosofia que eu já expliquei no anterior. Quem vai garantir que isto acontece? Nós temos as maiores dúvidas, nós sabemos que existem simplificações legislativas, algumas das quais nós estamos inteiramente de acordo em relação aos licenciamentos, mas em alguns casos foi-se longe demais e nós nunca tivemos de acordo, porque existem intervenções que já hoje em dia são feitas até sem o desconhecimento completo das entidades licenciadoras. Em muitas intervenções, claro que estamos a falar de pequena monta, em reabilitações de edifícios ou de apartamentos, ou seja o que for, acontecem mesmo com o desconhecimento completo de quem quer que seja, a não ser de quem a contratou, de quem a contratou e de quem foi contratado para fazer. Estas situações, no nosso ver, foram simplificações excessivas, porque estamos a entrar em matérias que voltamos ao tal princípio geral que eu iniciei no princípio, quando há um conflito, quando há um problema, quando há um acidente de trabalho, quando há uma questão técnica mais relevante e mais complicada, porque tirar uma cozinha num apartamento da Baixa Pombalina pode ser uma coisa complicada, embora pareça uma coisa muito simples, mas às vezes não é, nas implicações que podem ter em estruturas que têm não uma complexidade, mas têm uma história que exige algum tipo de cuidado. Este tipo de boa intenção de simplificação, levado a um ponto em que não há qualquer tipo de registro de responsabilidade, volta a colocar toda e qualquer resolução de um problema desta natureza na sede judicial. E isso quer dizer, invariavelmente, que o produto final da resolução desse problema poderá já não assistir a nenhuma das partes que o colocou num primeiro momento, porque a gente sabe ou, em alguns casos, inclusivamente, ou impedirá a obra de prosseguir definitivamente, ou, em última análise, quando lá se chegar, o objeto da ação já terá desaparecido. Portanto, estas questões, a nosso ver, abrem portas para problemas que apenas terão resolução em sede judicial e, como eu disse, infelizmente, nós não temos um sistema judicial que seja eficaz na resposta e, portanto, pensamos que se pode minimizar o efeito se existir estas obrigatoriedades em sede da obtenção do alvará e não esta, que volto a dizer, provavelmente bem intencionada, mas se não enquadrada no ambiente existente, poderá ter resultados completamente diferentes dos pensados. Termo de responsabilidade, artigo 21. De acordo com a proposta de lei, os termos de responsabilidade a subscrever pelos vários técnicos devem obedecer às especificações contidas no RJUE, RJUE, e na regulamentação respectiva. Contudo, verifica-se que da regulamentação do RJUE não consta o modelo de termo de responsabilidade dos técnicos responsáveis pela condução da execução dos trabalhos nas diferentes especialidades, a que se reporta o número 6 do artigo 21 da proposta de lei agora em apreço. Não consta o modelo do termo de responsabilidade a subscrever pelo diretor de fiscalização para efeitos de requerimento ou comunicação que dê início ao procedimento administrativo de licenciamento ou comunicação prévia, conforme alinhado o número 3 do artigo 22 da proposta de lei. E para efeitos de contratação pública, conforme com o número 7 do artigo 21 e número 1 do artigo 23 da proposta de lei. Salienta-se que a portaria número 232/2008, de 11 de março, que elenca os elementos instrutores dos pedidos de realização de operações urbanísticas, apenas contém o termo, que é o que está incluído no RJUE, apenas contém o termo de responsabilidade dos autores e do coordenador de projeto, conforme os anexos 1 e 2 da dita portaria. Por sua vez, o modelo de termo de responsabilidade do diretor técnico de obra, / diretor de fiscalização da obra, constante do anexo 3 da mesma portaria, é apresentado após a conclusão da obra, não sendo adequado para a apresentação no início do procedimento. Consideramos ainda que o modelo constante do citado anexo 3 deveria ser desdobrado em dois modelos distintos, um para o diretor de obra e outro para o diretor de fiscalização, de modo a ir de encontro às dificuldades práticas de adaptação, que aliás têm sido reportados pelas empresas em relação à aplicação da portaria e que, portanto, previsivelmente acontecerá em relação à aplicação desta lei também. E, por fim, o ponto 4, que é idêntico ao anterior, na lei anterior, é a entrada em vigor, que nós também entendemos que o que está previsto é uma entrada em vigor com um prazo supletivo de 5 dias e que nós entendemos que devia ter um mínimo de 90 dias após a respectiva publicação. E, provavelmente, fui além dos 10 minutos, mas era isto que se nos oferecia dizer. Eu vou deixar aqui. Quantos tem? Só temos 4? São 4 grupos? Bom, seja como for, 4 que deixamos. Pode ficar. E, portanto, estamos à disposição para qualquer questão que entenda. Obrigado.
Muito obrigado e um especial agradecimento pelo documento, porque, sem prejuízo da devida atenção que todos nós prestamos à apresentação que fez, como é óbvio, mas o suporte documental permite-nos depois ter um outro aprofundamento e um estudo de maior pormenor. Iríamos então passar a palavra aos respectivos grupos parlamentares, talvez começando pelo grupo parlamentar de maior representação, Partido Socialista, Sr. Deputado António Cardoso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por, em nome do Partido Socialista, cumprimentar a Federação Portuguesa de Indústria de Construção e Obras Públicas, na pessoa do engenheiro Ricardo Gomes, Dr. José Tomás Gomes e doutora Guida Cunha. Foi muito interessante a apresentação que nos fez, porque tratando-se de alguém que está no terreno, alguém que vive estes problemas diariamente, os contributos que nos dão são muito importantes, principalmente sobre as propostas de lei 226-27, onde temos algumas dúvidas e estes contributos ajudam-nos depois a melhorar os diplomas que estão em apreço. Todos nós sentimos que é importante estarmos preocupados com a regulamentação do mercado, nomeadamente nos acessos às profissões, nos exercícios de atividades, merecendo destaque a qualidade do produto final, nomeadamente para o consumidor ou para o utilizador, e daí, quando o produto, no caso da imobiliária, eu chego às mãos dos utilizadores, dos consumidores, dos donos da obra, apareça com qualidade, com eficiência e com segurança. E aqui relevo ou dou uma ênfase a duas partes. Uma delas, por sinal, nem citou muito, que é a questão do gás, onde tem que haver muito cuidado, porque é uma área que tem havido muitos acidentes e que esta legislação me parece que dê resposta. Poderá melhorar a qualidade do exercício da atividade, além da regulamentar, porque é um setor que em termos de inspeção poderá não andar muito bem regulado, em termos de inspeção. Eu sou daqueles que defendo que cada instalação de gás deve ser devidamente inspecionada, dada as características muito próprias da segurança de gás. Mas, não fugindo para um assunto tão técnico e indo mais diretamente às questões que colocou, restamos a questão do acesso ao exercício das instalações elétricas até 50 kVA. Eu penso, mas isto é uma ideia e deixava como pergunta, se esse valor reduzir para 19,8, como antigamente, isso, penso que Samora de Matraiçoa esteve em prática, que é, portanto, um singular, um instalador, pessoa em nome individual, possa fazer uma instalação até 19,8. Isto é, uma habitação hoje já não atinge tanto, uma habitação ou uma moradia de dimensões atinge essa potência, mas digamos que iria reduzir a intervenção e provavelmente as obras de maior volume, maior potência, podia ser salvaguardada. Uma pergunta que queria colocar-lhe. Não me falou numa área provavelmente que não faz muito sentido, não fará muito sentido, não, faz sentido, mas não é a vossa preocupação em termos de Federação Portuguesa da Indústria da Construção. Tem a ver com a exploração de instalações elétricas, que está a ser destinado também a técnicos, que de igual modo me parece que devia ser. Devia ser em defesa da qualidade e do rigor e até da valorização da instalação elétrica, devia ser só destinada a determinada classe, nomeadamente engenheiros técnicos da área da eletrotecnia, porque iria valorizar e um pouco de acordo também com os albarás e as qualificações que à frente são indicadas. Não me falou na parte elétrica a questão das instalações nas entidades inspectoras. Temos um modelo atual, a nova lei vai alterar significativamente e gostava também que me fizesse um comentário se vê que o novo modelo vai, digamos, fragilizar ou tirar qualidade às instalações elétricas ou se não vê grande risco em mudar esta nova filosofia, porque nos parece que vai regressar à Direção-Geral de Geologia e Direção-Geral de Energia e Geologia, e aí teremos uma centralização que depois, se não for transportada por uma entidade semelhante à Sertiel e depois, por sua vez, ter as inspeções distribuídas pelo país em termos regionais e ficar com as inspeções atribuídas a pessoas que assumam essa qualidade que a lei prevê, poderá pôr também a risco a qualidade de execução das instalações elétricas. Portanto, esta parte das perguntas que eu coloquei, gostava de que me fizesse um comentário. Foi pertinente e sinto-me à vontade para dizer que acolhemos as preocupações sobre a questão da saúde financeira das empresas, nomeadamente quando vos é pedido para determinadas obras uma determinada capacidade económica e financeira e para outras já não, acolhemos esse contributo e vamos tomar devida nota que depois em sede própria o faremos, portanto, apresentar e ver se merece ou não da parte deste grupo de trabalho a sua adequação. Também sobre as habilitações dos termos, efetivamente faz sentido que o termo do licenciamento é uma coisa e o termo depois para a direção da obra, que é já em execução, seja noutra altura, não seja tão antecipadamente. Concordo com essa sugestão e também tomamos a vida nota. E para já ficaria por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De seguida, Sr. Deputado CDS, Deputado Rui Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também aproveito a circunstância para cumprimentar a delegação da Federação Portuguesa de Indústria e Construção e Obras Públicas, aqui presente, e fazer boa nota das observações, sugestões, reflexões que nos trouxeram aqui hoje e que muito nos ajudarão a melhorar as propostas que estão em cima da mesa e que também nos ajudarmos a refletir sobre algumas matérias para que seja uma boa lei, não é? Em que o objetivo penso que será sempre uma simplificação, não a facilitação, mas a simplificação, a responsabilização dos agentes, e aqui eu partilho também dessa visão de que tem que haver uma maior responsabilização, mas isso também pressupõe, do outro lado, mecanismos de fiscalização e de monitorização permitam manter o grau de exigência elevado e, obviamente, a segurança das instalações. Indo ao concreto, na proposta 216, falou-nos aqui da responsabilidade dos técnicos responsáveis por instalações de serviço particular, de que o grau de exigência acima de 50 kVA, no caso, que seria que seja feito por instaladores, pessoas coletivas, o grau de exigência era elevado e até 50 kVA podia ser feito com técnico responsável individual. Não é? Em primeiro lugar, eu gostaria de perceber o que é que defende, então, na sua visão, até os 50 kVA e porque os 50, obviamente, com os 50 kVA é aquilo que está aqui na proposta, mas o que é que, em concreto, o que é que em concreto defendo relativamente a esta matéria, no sentido de desonerar a responsabilidade de exigências de acesso à atividade dos técnicos individualmente ou de empresas coletivas. Qual é a sua visão? O que é que deveria de ser para nós percebermos melhor em concreto o que pensa sobre isso? Depois, em relação aqui à Lei 227, eu percebi que há aqui uma questão que é relevante, que é a obrigatoriedade de ter um alvará para obras públicas e depois um outro alvará para obras particulares. E, portanto, quase que havia aqui, está aqui preconizado, é uma separação, digamos, do exercício dessa atividade. Segundo percebi, defendo que não se pode fazer uma distinção, quer dizer, entre obras públicas e obras particulares, até porque o grau de exigência de um acesso de uma atividade, de uma obra pública ou uma obra privada, são muitas vezes idênticos. Por isso também gostaria de que nos explicasse, que nos ajudasse a perceber melhor essa visão, que se construísse, digamos, observações que nos percebessem melhor. Eu percebi que, quando referi-o, que o grau de exigência é igual, mas então o que é que acha, que considera que pode estar aqui vertido na lei, que leve a que sejam tomadas exigências, quer para uma obra pública ou para uma obra privada? As outras questões que o meu colega acabou por fazer, e obviamente aqui algumas das questões que fez entregar num documento que muito agradeço pela vossa federação, nós obviamente analisaremos isto com toda a atenção e com todo o detalhe, porque levantou aqui algumas questões que podem suscitar dúvidas e acho que vai merecer com certeza a nossa maior atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E de seguida, Sr. Deputado do Partido Comunista, Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu quero começar por cumprimentar a delegação da FEPICOPS e o Sr. Presidente, os Srs. Diretores-Gerais das entidades aqui presentes e agradecer o testemunho que trouxeram e o contributo que trouxeram para este nosso trabalho. E à medida que eu estava sistematizar aqui o evoluir da nossa reunião e as notas que estavam aqui a ser partilhadas, estava a pensar que, de facto, ainda bem que o PCP propôs que fizéssemos esta reunião, nomeadamente numa proposta de lei em maior destaque, quer dizer, o Sr. Engenheiro falou de três propostas de lei. Nós temos vindo a discutir mais vezes as outras duas, aquela do regime da construção praticamente não se tinha discutido até agora, e era importante termos uma reflexão sobre isso, porque esta não é uma lei qualquer, isto não é uma questão qualquer, isto não é um regime qualquer, isto é um regime decisivo e determinante para um dos setores mais importantes da economia portuguesa, e num contexto que é, eu diria, essencialmente aquele que é conhecido do ponto de vista da crise, como dizia há dias, é uma crise que não foi ultrapassada, embora alguns digam a crise que já lá vai, que agora estamos a recuperar, ou recuperamos, a situação ainda não está completamente, nem de longe nem de perto, resolvida, e é preciso ouvir de facto o setor nestas decisões. E por isso é um balanço muito positivo que nós fazemos relativamente a esta opção que foi acolhida imediatamente por parte do grupo de trabalho da proposta do PCP no sentido de ouvir a FEPICOP. Há uma pergunta que não foi feita e eu admito que, pelas razões que tenha sido, a questão não foi abordada na intervenção inicial. É que, como costuma dizer o nosso povo, para pior já basta assim, não é? E em larga medida, a crítica que o PCP fez no plenário da Assembleia na discussão destas propostas, em termos de debate na generalidade, era, por palavras diferentes e por uma abordagem diferente, ia no mesmo sentido das preocupações e dos alertas que o Sr. Engenheiro aqui nos trouxe. É que, de tanto falar na sacrossanta livre concorrência e de tanto falar nas questões do mercado e da simplificação e da liberalização e da desregulação, nós acabamos por ter um mercado, e ainda por cima um setor com a diversidade e com a realidade que tem este setor em Portugal, acabamos por ter um mercado que acabará por ficar na mão de um poder económico, ainda por cima até transnacional, que não corresponde ao panorama que temos hoje, com consequências muito perversas e muito contrárias àquilo que são os propósitos enunciados e os objetivos afirmados. E, portanto, quando nós, por uma questão de abordagem teórica, acabamos por estabelecer regras que acabam até por ser profundamente contrárias a esses objetivos proclamados, nós temos uma arma apontada ao setor, em larga medida, e é esta diversidade que existe do ponto de vista empresarial, do ponto de vista da atividade que é desenvolvida. E a pergunta muito concreta que eu gostava de lhe colocar, de colocar à Federação, é: se consideram que esta lei, com as preocupações e com as alterações, digamos assim, que resultassem da vossa reflexão, se tudo o que disseram fosse acolhido, se consideram que ainda assim o país ficaria com uma lei melhor do que aquela que tem hoje? Eu não sei se me faço entender. É porque, na nossa opinião, mesmo com todo o esforço absolutamente benéfico de tentar atacar os problemas de frente e identificar os problemas na proposta de lei e aquilo que era preciso corrigir porque é demasiado grave para ficar assim, mas apesar desse esforço, nós estamos na convicção de que esta lei, no sentido global, pelos efeitos que iria ter no setor e na nossa economia, seria pior do que aquilo que temos hoje. E é aquilo que eu lembrava daquela frase popular: para pior já vai estar assim. Nós não dizemos que as coisas estão bem, Dizemos que é preciso melhorar e que é preciso corrigir aspectos. Mas a nossa pergunta é se esta proposta de lei não acaba por vir em sentido contrário, de agravar problemas e não resolver aqueles que existem. E fala-se na ideia do objetivo de não facilitar, mas sim simplificar. Mas o que se consegue é complicar no regime dos alvarás, desde logo naquela situação da obra pública versus obra privada, mesmo que sejam iguaizinhas em função do dono de obra, praticamente, que levanta aquele problema, mais aquela questão muito bem identificada de depois, em sede de relações entre particulares, no âmbito da subempreitada, a confusão de regimes de uma subcontratação privada no âmbito de uma obra pública. Isto não é simplificar. Não é simplificar. É a complicação no setor, desde logo, ao estabelecer requisitos de capacidade técnica, da forma como aqui já enunciou, colocando aqui regimes diferenciados também a esse nível. O problema do facilitismo, eu direi, relativamente aos parâmetros que hoje, apesar de tudo, são assentes, aqui já remetendo, por exemplo, para a proposta 216, em que a responsabilização técnica do responsável concreto, que tem um nome, tem uma cara, tem um currículo, que passa a ser passível de ficar no âmbito de uma empresa que pode ser constituída na hora, não se sabe, e desaparecer na hora seguinte, também não se sabe. Isto não é simplificar, é facilitar. É facilitar em matérias perigosas, em aspectos perigosos, potencialmente. E, portanto, havendo aqui uma consideração que nós temos, para terminar, da nossa parte, havendo aqui uma consideração que nós temos de que, por exemplo, em relação à Lei 31/2009, poderá haver margem para aperfeiçoamentos e correções. Tomámos boa nota da questão que coloca, por exemplo, sobre a diferenciação entre o diretor de obra e o diretor de fiscalização e aquilo que pode ser necessário separar as águas em matéria de regime próprio na proposta de lei em causa. Temos uma questão, como sabem, como é conhecido, da nossa parte, em relação à porta fechada e ao arquivamento para sempre daquele regime do 73-73 e a obrigatoriedade que é colocada. Isto, digamos, em termos de setor, à escala que se trata, não estamos a falar nem de pontes, nem de grandes edifícios, estamos a falar da escala que está prevista naquele decreto-lei. Mas, apesar de tudo, são profissionais a quem me parece pouco compreensível que se diga que o senhor agora teve 5 anos para mudar de profissão e para se dedicar a outra coisa qualquer. Portanto, se não se dedicou a outra coisa qualquer, azar o seu. Isto é uma questão que ainda pode ser equacionada e que deve ser equacionada. Mas, depois, no concreto, podemos aperfeiçoar. É uma oportunidade que temos e, portanto, não tratamos liminarmente, da mesma forma como tratamos a 226. Penso que é clara a distinção das situações. E, por isso, terminando como comecei, deixo, de facto, esta questão. Há aqui propostas de lei, na opinião dos senhores, que mais valia não dar seguimento em termos de especialidade? E que mais vale aquilo que temos do que aquilo que podemos ter, ou que corremos o risco de passar a ter, aquilo que corremos o risco de passar a ter, e com a ideia de que para pior já basta assim. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado. Tal como disse no início, ia dar-lhes então a palavra para que pudessem não somente esclarecer e responder às questões que foram colocadas pelos seus deputados, mas qualquer questão que lhes tenha ocorrido, entretanto, em complemento à primeira. Da minha parte, também e em complemento, subscrevendo as preocupações, porque, como disse de início, este é um grupo de trabalho a que damos a máxima importância no seio da Comissão de Economia. Estamos preocupados pelo impacto que pode ter no setor e mas, consequentemente, na economia e na sociedade. Se nos pudessem também, além de tudo o que já disseram e que foi solicitado, aprofundar alguma coisa relativamente às habilitações dos técnicos. As audiências que tivemos até agora incidiram muito sobre as categorias profissionais habilitadas para determinados atos de construção.
havendo inclusive algum conflito de interesse ou de opiniões entre as várias ordens ou associações. É algo que devem conhecer, portanto, já tanto a ordem dos engenheiros, dos arquitetos, dos engenheiros técnicos, a associação dos conhecidos ATAIS. Portanto, também se nos pudessem dar algumas notas sobre isso, qual a visão que o setor empresarial tem sobre essas questões, também nos ajudaria nos nossos trabalhos. Muito obrigado, fazia o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou pedir também aqui aos meus colegas, nomeadamente ao Dr. Tomás Gomes, que responda algumas das questões, porque tem mais conhecimento até do que eu, mas eu enquadrava antes de responder concretamente a algumas, de uma forma geral. Sabemos que vão ouvir muitos outros organismos, a multiplicidade de organismos que, desde as ordens profissionais, a outras formas de associação do setor da construção que vão estar aqui presentes. Nós tentámos coordenar-nos, não o escondo, de forma a que cada um trouxesse as preocupações mais evidentes para a área do setor que representam. E haverá outras estruturas organizativas das quais, inclusivamente, também as associações que fazem parte da Federação estarão aqui, nomeadamente a Confederação, que também porque abrangem outros setores, nomeadamente os instaladores elétricos e outros que aqui foram mencionados, trarão preocupações, trarão contributos com os quais nós nos identificamos. Nós temos tentado nos últimos anos, na construção, arranjar uma forma de não andarem 10 pessoas a gritar 10 coisas iguais ao mesmo tempo. Achamos que simplifica se nos congregarmos em torno daquilo que cada área da representativa tem mais aptidão para falar e os outros falarão dessas áreas. Conquanto nós todos, as associações todas de uma forma geral, sejam transversais a esses organismos. Falou-se aqui há bocadinho, por exemplo, da Certial. As associações são fundadoras da Certial e, portanto, têm algo a dizer. Aliás, penso que até ali o Dr. Tomás Gomes, meu colega, já esteve cá no âmbito também desta comissão e dessa área. Portanto, eu passarei a ele mais para as questões da eletricidade. Mas, portanto, nós não nos pronunciamos sobre tudo porque seria fastidioso e até pouco produtivo ouvirem 5 pessoas a dizer a mesma coisa. É mais importante que cada um dê ênfase às partes e mesmo assim vai haver sobreposição com certeza de opiniões, mas é mais objetivo, é mais produtivo, na nossa opinião, que cada um se concentre naquilo que de mais de perto lida no seu dia-a-dia. E foi isso que presidiu a nossa intervenção enquanto Federação. Outros colegas meus estarão aqui a complementar o que eu estou a dizer. Mas, não fugindo às perguntas e sem ordem, até porque é a pergunta que tem a resposta mais fácil, eu começo pela pergunta ali do seu deputado do Partido Comunista Português e eu respondo-lhe objetivamente. Nós manteríamos a lei que existe e alteraríamos alguns pontos que, inclusivamente, na proposta de lei atual, são interessantes e que foram introduzidos, há lá alguns pormenores que são importantes, mas era muito mais inteligente introduzir os pormenores no edifício legislativo existente que o mudar. Portanto, a resposta é claríssima, do nosso ponto de vista, aí não temos nenhum tipo de hesitação. Há um histórico por trás dos alvarás. E quando há bocadinho, e agora já respondendo concretamente a uma das perguntas sobre a questão de alvará de obra particular, alvará de obra pública, é preciso dizer que isso existiu no passado, mas existiu com uma filosofia diferente. Existia o chamado Industrial de Construção Civil, o ICC, e existia o empreiteiro, o EOP. Havia realmente dois alvarás. Mas a prestação de capacidade técnica e a necessidade de quadros e de requisitos para comprovar os alvarás era idêntica, embora os regimes fossem diferentes no sentido em que havia um específico para quem se dedicava apenas a uma atividade e um outro para quem se dedicava à outra toda. Isso existiu durante décadas, foi assim. A seguir unificou-se precisamente, porquê? Porque em determinado momento, isto tem a ver também com o histórico evolutivo das próprias unidades empresariais da construção, as empresas começaram a ganhar uma dimensão maior e a multiplicidade de oportunidades de trabalho nos dois setores começaram a ser simultâneas. Ou seja, no passado, a figura do industrial de construção civil e do seu alvará era aquilo que se chamava o promotor construtor. Era o próprio que tinha uma empresa, fazia um prédio a seguir ao outro. Essa foi a filosofia subjacente àquilo. A partir do momento em que as empresas de construção começaram-se a ser, digamos, empresas, sociedades, empresas não, digamos, individuais, mas com corporativas, com quadros, começou a não fazer sentido a distinção entre um objeto que, em rigor, como eu dizia há pouco, do ponto de vista daquilo que é a essência do mecanismo alvará, que é uma certificação e uma habilitação técnica, antes de mais, comprovativa para depois o acesso, não há de facto distinção, faz pouco sentido. E neste caso concreto agora, não é um regresso ao sistema anterior que vigorou durante décadas, que eu há bocadinho, porque o que se está a dizer é que ser empreiteiro de obras particulares não significa ser qualquer coisa. Pode ser amanhã, eu faço uma empresa e agora vamos a isto, arranjo ali um engenheiro, e embora que são horas. Bom, isto a nós parece-nos um caminho errado e, portanto, não nos parece o caminho certo. Ou seja, respondendo concretamente à sua pergunta, nós achamos que o regime anterior estava correto, sempre o dissemos, achamos que devia de ser mantido. Se não é esse o entendimento, o que não achamos de todo, e sobretudo nas obras de montante mais elevado, nas classes acima da classe 3, que não existe a necessidade dessa mesma comprovação de capacidade que é exigida para um empreiteiro de obras públicas ou um empreiteiro de obras particulares. A nosso favor, isso não tem sentido absolutamente nenhum. E mais, a gente começa a alertar para questões que depois vão surgir. Nós somos um setor com elevadíssima sinistralidade, sabemos isso. Não é só em Portugal, é um fenómeno da própria indústria, na Europa toda. Apesar de tudo, houve um progresso enorme nas últimas décadas e isso teve muito a ver com, chamemos, a profissionalização da atividade e a responsabilização das empresas. É perigoso um caminho que diz que amanhã um prédio de 15 andares pode ser feito numa filosofia como aquela que estamos aqui a discutir. Porque o perigo de fazer o 15º andar de uma obra pública é rigorosamente igual ao perigo de fazer o 15º andar de uma obra particular. Mas o grau de fiscalização de intervenientes, de atores que estão a fiscalizar a execução da obra pública é um que vai estar ausente na obra particular. Isto é perigoso. No nosso ver, isto é perigoso. Mas, portanto, a resposta já foi dada em relação, e penso que respondi também ao que nós entendemos que deveria ser a solução. Em relação a outras questões que me foram levantadas, nomeadamente a questão concreta que me pôs em relação ao gás. Claro que nós temos o mesmo tipo de preocupações, é conhecimento público de muitos dos problemas ligados, mas não dissemos nada precisamente porque achamos que de alguma forma a lei vai de encontro e há de haver colegas nossos que vêm cá frisar exatamente o mesmo assunto. Mas, aproveitando a oportunidade, nós durante muito tempo defendemos para o setor do gás o mesmo que existia na eletricidade, a criação, se quiser dizer assim, de uma Certigás. Isso nunca foi entendido como sendo uma boa ideia, porque os operadores incumbentes do mercado nunca gostaram da ideia. Isto é preciso dizer as coisas como elas de facto são. Essa foi sempre a razão. Não sei porquê, porque no caso da Certiel, a EDP sempre esteve de acordo, e aliás, foi fundadora e é participante do próprio sistema. Mas seja como for, essa é a razão. E claro, não me custa dizer que parte dos problemas que existiram tiveram a ver com o facto de não existir um qualquer organismo onde fosse possível congregar, porque já agora o aspecto concreto que dizia há pouco, a possibilidade de um organismo delegar em entidades públicas ou privadas as operações de comprovação e de determinada utilização, a nós não nos repugna de todo. É um caminho. O que nós achamos é que é errado não existir uma um organismo congregador que defina boas práticas, que defina regras e que, eventualmente, em última análise, balize o trabalho desses prestadores, que, como eu digo, não temos absolutamente nada contra o facto que isso possa ser feito por entidades públicas ou privadas, desde que elas estejam enquadradas num conjunto de obrigações que, a nosso ver, modelos como o da CRTL preservam e prevêem e funcionam. Um sistema como aquele que está mais ou menos gizado, em que uma direção-geral atesta a capacidade de um conjunto de peritos individuais indiferenciados fazerem de acordo com as regras da arte e o conhecimento profissional, a idoneidade e o dever de responsabilidade, como eu digo, volto àquela questão prévia em que enquadrei todos os meus comentários, num país em que o único recurso a partir daí para os utilizadores será a via judicial, corre o seríssimo, para não dizer a garantia quase absoluta, de que a produção de efeitos da eventual responsabilização chegará tarde e a más horas. Ou será inconsequente em última análise. Portanto, isso a nós pensamos que é um caminho perigoso e errado, porque não existe em Portugal um ambiente, se quiser dizer assim, jurídico e uma cultura e uma eficácia do sistema que garante que isso é uma forma de funcionar. Eu não teria problemas, acho eu, ninguém, em aceitar um sistema dessa natureza se soubéssemos que ele era eficaz. Não é. Se ele não é eficaz, então vai-se produzir, ocorre-se o risco de se produzir o resultado contrário. Doutor Tomás Gomes, em relação a esta questão dos 50, a questão dos 50 eu mencionei já agora porque ela está indicada ali. A questão, pronto, eu penso que é. Nós, portanto, essa era a nossa primeira preocupação, é a clarificação do que ali está. Não, nós não, a questão dos 50 ou dos 19 pode ser um caminho, porque de facto eu também reconheço que fará sentido exatamente a complexidade. Agora, o que nós dizemos é o seguinte, não podemos distorcer regras de mercado, isso não faz sentido. E, portanto, criarmos condicionamentos à existência de unidades empresariais e depois darmos um grande grau de discricionariedade ao indivíduo enquanto prestador, é objetivamente, ou pode conduzir a uma forma ínvia de competição no mercado. Não vou dizer que depois há um espertalhão que soma duas vezes 19,8 e já faz 50. Mas a gente sabe que a cabeça do ser humano é muito dada a facilidade, não é? Quer dizer, se todos pudéssemos viver bem sem trabalhar, ninguém trabalhava. Mas isto não pode ser assim, não é? E, portanto, a nossa principal preocupação aí é, de facto, estamos de acordo, não faz sentido também colocar exigências, dito isto, porque há algumas virtualidades e algumas ideias boas nestas simplificações legislativas, claro que não faz exigência obrigar um particular a ter que contratar uma empresa para resolver um problema que, de facto, um técnico habilitado e com as devidas condições pode fazer, estou de acordo. Agora, eu penso que será a gradação da intervenção feita através do, nomeadamente da potência no caso elétrico, poderá ir de encontro a isso, de facto. É um caminho. Mas eu aqui penso que o Dr. Tomás Gomes, que é mais especialista na área, pode ter uma coisa a dizer.
O facto de ser especialista é o facto de ver corroborar uma coisa que disse no princípio. É que todas as atividades da construção devem ter alvará ou certificado. Os eletricistas também. Portanto, aí é um princípio que temos que partir. Portanto, não há isenções para ninguém. Agora, na parte que falou, e isso eu acho que aí é que reside aquela confusão do sem prejuízo do número, do artigo 3º, do número 3, porque nós estamos aí a falar de responsabilidade pela execução, o que para nós é diferente de ter alvará ou de exercer a atividade de eletricista, que pode não ser responsável. O técnico responsável é responsável pela execução. Isso, como disse o engenheiro Ricardo Gomes, não repugna que seja um técnico responsável, que possa ser responsável por uma instalação 50 KVAs, 30, 20, onde sei, e não ser uma entidade instaladora, porque ele tem na base o seu alvará. O alvará já foi reconhecido com capacidade para exercer a atividade de eletricista.
É. Fica
certificado. Não fica amarrado. Ele tem que. Funciona como uma identificação do indivíduo que nos aparece em casa a dizer que é eletricista. Como é que sabe? Como é que sabemos se não houver esse certificado? Como é que podemos. Como é que um particular pode dizer que aquele sujeito lhe instalou mal a tomada de corrente? Não pode, porque não há identificação. Portanto, todos têm que estar certificados. É a nossa, aliás, é o espírito da própria proposta. Agora, na parte da eletricidade, levanta-se o problema da responsabilidade pela execução. Porque há eletricistas que não são responsáveis pela execução. Uma empresa, o próprio instalador da empresa de instalação pode ter um técnico responsável e ter 10 eletricistas que trabalham em eletricidade e não são os responsáveis pela instalação. Portanto, nessa parte reside aí, por isso é que eu digo que aquela exceção se deve referir apenas à responsabilidade e não à questão de poder ou não executar o trabalho. É à responsabilidade. De resto, em relação à resposta, o Engenheiro Ricardo Romes já deu da necessidade de haver uma entidade supervisora em relação às entidades inspectoras das instalações elétricas. Foi referido, eu estive cá presente e corroboro essa opinião que foi dada pela Certião, como havia para o gás, exatamente como também falámos, aliás foi a ECOPS que tem o registro da Certigás e dos elevadores, que também é um problema idêntico que se levanta.
Não sabia.
Era, na altura em que se criou a Certiel foi lançada a mesma ideia da Certigás, só que era mais difícil. Na eletricidade havia uma EDP, no gás havia uma série de entidades, gás propano, gás butano, gás não sei o quê, que era difícil de conciliar interesses. Portanto, mas a ideia foi lançada nessa altura, igualmente para os elevadores. Depois foi distribuído para os municípios, o que realmente transtornou um bocado o sistema de certificação. Desculpa.
Só para dizer uma coisa da intervenção, mas essa questão do amarrar aos alvarás está ultrapassada agora com a questão que as alterações prevêem na incorporação da diretiva de serviços. Claro que não está amarrado o facto de que um indivíduo só pode estar num alvará ao mesmo tempo, mas também, se não tínhamos aquela figura dos técnicos turbo, isso realmente não é desejável de todo. Portanto, mas essa questão está ultrapassada, porque a diretiva de serviços nesse aspecto não deixa margem e a lei nesse sentido não vai no caminho errado. Eu queria dizer outra coisa que entrou nisto que estava a dizer, porque talvez há bocadinho não tenha ficado completamente claro no que eu disse, uma questão em relação àquela divergência de fundo entre obras particulares e obras públicas. No regime anterior, aquele que eu citei historicamente dos ICCs, a estrutura, o esqueleto era o mesmo. Portanto, um ICC da classe 9 edifícios tinha aquela classe e depois tinha várias subcategorias, tal como existe nas obras públicas, e continuará a existir na proposta de lei. Mas nas obras particulares, na proposta de lei, isso desaparece. Ou seja, no limite, o senhor vai-me contratar para fazer um edifício com a climatização, com AVC, com umas fachadas especiais. E eu digo-lhe que faço um edifício, e você pergunta-me assim, mas já fez, você é especialista nestas áreas? E eu digo-lhe, eu faço um edifício. Dantes, você pergunta, mas você faz isto? E eu exibia-lhe um atestado que dizia que eu tinha a classe fachadas, da AVAC, de não sei quê. Isto desaparece na proposta atual. Portanto, a capacidade, nomeadamente de um cliente ou de um consumidor final, em caso de sede de obras papéis, comprovar que está a contratar alguém que é especialista na área do que ele faz, um bocadinho aquela ideia que dizia o Dr. Tomás Gomes, sei que o gajo que me entra para a porta dentro é um eletricista, é isto que está aqui em causa. Como é que eu sei que aquela empresa, de facto, sabe responder àquilo que é a minha necessidade? Dir-se-á, mas a existência do alvará anteriormente não garantia isso. Bom, de per si não o garantiria, mas tinha uma responsabilização enquadrada na lei que era suscetível de defender os direitos da entidade contratante. Assim, contratou, foi entre as livres partes, agora se tem um problema para resolver, vá ao tribunal, em primeira instância. É esta questão que a nós nos preocupa muito, digamos, na filosofia da ideia, e para a qual nós não entendemos, pelo menos em relação a tudo o que sejam obras a partir de uma dimensão. Poderia-se já dizer que, ao nível da moradia e dessas coisas mais de pequena monta, não haveria diferença. Mas há sempre uma questão importante aqui, que os alvarás e a atividade de empresas de obras públicas, como eu disse, teve reflexos muito positivos, nomeadamente na sinistralidade em aspectos de outra natureza. Essa é uma questão que não devemos perder de vista, porque sabemos que é um problema no nosso setor e sabemos, e é por isso que há pouco, que eu citei várias vezes, o Conselho Económico e Social manifesta preocupação, é porque sabe que o setor da construção, de uma forma geral, excessiva desregulação pode conduzir, inclusivamente, a práticas ilícitas de contratação de colaboradores, que nós sabemos que são fenómenos que no setor da construção, e isto não é português, é europeu, são muito recorrentes, sobretudo em alturas de pico de atividade. Não é o caso agora, como eu digo, mas estamos a fazer leis para uma altura em que esperamos que seja. Mas estas são preocupações que, às vezes, excessiva desregulamentação cria problemas em vez de os resolver. Eu penso que respondi a tudo, mas... Ah, desculpa, é uma última coisa. Em relação ao 73-73, que foi aqui citado, aliás, por duas vezes. E em relação aos técnicos. Bom, eu sou engenheiro, faço parte de uma ordem, é um assunto complicado, aliás, basta olhar para os contributos. Eu trago 3 folhas, as ordens traziam 300. O assunto é complicado. Eu não vou entrar em questões que as ordens manifestamente muitas vezes têm entrado. Eu diria que há dois... A indústria, o que interessa, é a forma como utiliza os recursos. E neste sentido, os profissionais são recursos. E neste sentido também, às empresas e à indústria, acima de tudo, o que interessa é que esses recursos primeiro tenham capacidade, o mercado reconheça as suas capacidades. Essa é uma questão importante, dentro destes princípios todos que temos estado aqui a enunciar, e, em segundo lugar, que as empresas tenham, que exista, de facto, capacidade livre de circulação desses recursos e desses profissionais no mercado, quer por parte deles, quer por parte da iniciativa das próprias empresas. E, nesse sentido, tudo o que sejam formas artificiais de condicionar a utilização desses recursos de uma forma eficaz, a nosso ver, estão erradas e não merecem acolhimento. Nesse sentido, a Diretiva de Serviços, como é óbvio, impôs regras que a nós nos parecem de bom senso, até porque a circulação livre de profissionais reconhecidos no espaço europeu também beneficia as empresas. Nós hoje em dia temos atividades internacionais. Há uma parte significativa do nosso setor que opera internacionalmente e a capacidade de ver os nossos profissionais reconhecidos nos espaços, neste caso que estamos a falar, europeus, é tão relevante como reconhecer aos profissionais dos outros países exatamente o mesmo direito. Portanto, achamos que isso é um princípio que não deve ser ferido, porque em última análise é um condicionamento à atividade económica e, nesse sentido, é uma ineficiência que se introduz no sistema. Portanto, esse é um princípio geral. O segundo princípio geral, que foi abordado aqui direta e concretamente, nós temos um histórico de evolução da atribuição da capacidade ou do reconhecimento profissional a determinadas categorias de profissionais que tem a ver com o histórico evolutivo do país, ou seja, em determinados momentos a incapacidade e a falta de capacidade de quadros e de profissionais no país fez com que atribuíssemos a alguns profissionais o reconhecimento de uma capacidade que, se calhar, em determinados momentos foi exagerada. Esse processo, apesar de tudo, foi corrigido ao longo do tempo e é evidente que há casos objetivos de profissionais que, não devendo ser-lhes reconhecido talvez todo o tipo de capacidade que no passado foi, dito isto, O contrário não pode ser, não lhes reconhecer nenhum tipo de capacidade para algum tipo de intervenção. Isso com certeza que também não é o caminho correto, porque alguns deles desenvolveram ao longo da vida capacidades até superiores àquela que era a sua formação de base e o que vou dizer pode parecer um bocadinho violento, mas de alguma forma, e não digo isto no mau sentido, é um fenómeno em vias de extinção, ou seja, o tempo está a encarregar de tornar-se essa questão residual, e tornando-a residual, não me parece que faça muito sentido concentrarmos demasiados esforços em, digamos, eliminar algo que não é de facto hoje em dia, em termos de mercado, um condicionamento à atividade económica. Portanto, não fará sentido. Portanto, dois princípios gerais, achamos que isso não é um problema, eu definiria assim, e portanto qualquer solução nos termos existentes hoje, também não advogamos a ideia que deva ser reconduzido um conjunto de capacidades que no passado existiu e que hoje de todo se justifica que existam, porque já existe uma quantidade de profissionais muito mais habilitados e que o mercado disponibiliza. Portanto, mas de qualquer forma não entendemos que isso seja um problema. Segunda questão em termos gerais em relação àquilo que é a nossa abordagem, o reconhecimento da liberdade de circulação e do reconhecimento das competências profissionais deve ter o mínimo possível de obstáculos, deve ser baseada o máximo nos reconhecimentos académicos que as próprias universidades concedem e que aliás está mais ou menos enquadrado no espaço europeu como sendo um veículo de circulação e, portanto, tudo aquilo que seja condicionamentos artificiais ao exercício da capacidade técnica que academicamente se obtém através de mecanismos de condicionamento de acesso ao mercado, a nosso ver, são negativos e são prejudiciais à atividade económica e, portanto, para a indústria, em último caso, não são bem-vindos. E, portanto, em tese, eu diria que é isto que temos a dizer àquilo que é as discussões em sede das regulações profissionais, mas que é um tema que eu evito-me tempo porque é uma coisa muito complicada. Muito obrigado.